22 de Abril. Nelson Kreiter. Feira de Março 2017. Desfrute de uma tradição com mais de 5 séculos de história.
Muito boa noite, tempo para falar, claro, na Terra Nova, porque é quinta-feira, são 7h03, como sempre, com António Pinho e Manuel Rocha Carneiro aqui em estúdio na Terra Nova. Obrigado pela vossa presença, boa noite a ambos. Hoje começamos pelo Rocha Carneiro.
Pois, boa noite a todos, aqueles que nos ouvem e aqui aos os companheiros de luta, não é? Pois hoje, claro, eu nem sei como começa o programa, porque de facto nós estamos aqui muito distraídos, na medida em que estamos cercados de garrafas de vinho verde, gelado e enfim.
Não era para dizer,
e outras distrações, não é? E outras distrações, e portanto não sei se vamos conseguir fazer o programa. Bom, esta é a opinião do senhor. Do senhor com um nome que nós temos dificuldade em pronunciar, Dijsselbloem ou qualquer coisa assim. Mas que também, isto é assim, às vezes gosta-se de fazer render o peixe, não é? Pronto, gosta-se de fazer render o peixe. O senhor disse uma coisa, mas foi traduzida ligeiramente diferente. Ao fim e ao cabo é quase um aforismo aquilo que ele diz, mas também é verdade que não é simpático
e mal traduzido, ainda por cima
mal traduzido.
A ser bem traduzida
teria que ser com o nosso vernáculo,
teria que ser
bem
em português de Portugal.
Mas o português de Portugal também já não é o que era, não é? Com tantas reformas e outros ataques de parece bem, enfim. Mas portanto, é verdade que este senhor não foi de forma nenhuma delicado. E é verdade também que não devemos fazer de conta que somos inocentes e que vivemos no mundo e tal, para ver passar os carros elétricos, porque não é verdade. Todos nós sabemos que existe uma dose de xenofobia, de complexo de superioridade de alguns povos em relação a outros, como nós próprios provavelmente também temos em relação a outros. Ou seja, esta ideia de estarmos à espera que tudo seja imaculado e com umas asinhas de anjos por trás, pronto, é uma coisa muito nossa. Mas é verdade que os portugueses não andaram, nos anos da crise, a gastar o dinheiro daquela maneira que foi sugerida pelo Sr. Dijsselbloem. Não andaram todos. Alguns terão andado, não é? Alguns terão andado. E o problema está com esses que terão andado. Eu, pessoalmente, não... Acho que até fazer um grande alarido a propósito disto é dar ao senhor a importância que ele não tem. É verdade que ele tem sido porta-voz do Eurogrupo, mas é verdade também que não é ele que toma as decisões do Eurogrupo. São decisões daquele grupo de ministros das Finanças, não é? E, portanto, embora ele seja a face visível, não é, das decisões, das deliberações, tem o poder proporcional àquele que é o seu peso, que é o Ministro das Finanças de um país. E, de facto, um país que, em alguns aspectos, nomeadamente destes conexos com o vinho verde, também não é nenhum exemplo especial, não é? E que nas questões também financeiras nós sabemos que é um país que se assume quase como um paraíso fiscal, de uma certa forma, com uma competitividade fiscal muito violenta, não é? Levando os nossos patriotas capitalistas a levar para lá as sedes das suas empresas para pagar menos impostos. Portanto, toda esta questão de que estamos na Europa, somos todos iguais, solidários, amiguinhos e tal, enfim... Havia um presidente americano que dizia que qualquer coisa como falar baixo e ter um taco de beisebol bem grande atrás das costas, que era a melhor maneira de fazer diplomacia. A expressão, também não quero cometer o erro daqueles que fitaram o seu mal, mas, portanto, nós temos todos o peso no plano internacional que a solidez das nossas posições determinem e a coerência dos nossos argumentos e tudo bem. Acho Na generalidade, acho muito bem que o Ministro dos Negócios Estrangeiros tenha protestado. É para isso que essa é a sua função, não é? Conversa
esta. Não é nenhuma feira de gado.
Não, exato, conversa é essa.
Pois
isso. Coisa,
é
isto nós
é uma coisa
aqui,
séria.
Isto é como aquelas pessoas dizem, no meu filho só bato eu, não é?
Também.
Bom, não posso dizer na minha mulher, porque era o que se dizia antigamente. Antigamente é que se diziam essas coisas, não é? Nos nossos batemos, não é? Cá em Portugal podemos dizer o que quisermos aos outros, mas os outros lá de fora não têm nada que dizer. E era o que mais faltava. E, portanto, isto agora vai ser... Isto está a ser, acho eu, um pouco inflacionado. Mas pronto, acho muito bem, de vez em quando, agarrem-me que eu mato, esse tipo de coisa é interessante. Porque, de facto, isto é uma observação... Olha, mais me incomodou que há uns anos ver o ministro Gaspar de Cócoras no Conselho Europeu para poder ouvir melhor as instruções.
É uma fixação.
Enfim, incomodou-me aquilo, não sei porquê.
É uma fixação.
Incomodou-me. É dessas coisas, depois ficou gravado isto com a idade, mas só vai ficando assim. Mas pronto. De qualquer maneira, é o que é. E de facto, não abona a favor do bom senso deste senhor. E de facto, nós temos que pôr uma posição. De facto, é bom exigirem-se coisas que é o mais provável que aconteçam. Que é. Exigimos o fim deste mandato e que saia e tal. E é o mais provável que tenha que sair,
claro,
porque
já,
o senhor deixou de ser ministro das Finanças,
já
não perdeu as eleições, etc. Mais até sair. Portanto, é uma boa altura para fazer pressão. E vejam bem que a nossa posição...
Conseguiu uma vitória.
Não, mas pronto, é assim, não é? É quase como aqueles votos de pesar nas assembleias municipais, quando morre um cidadão querido de toda a gente, geralmente os partidos mais pequeninos fazem o voto de pesar e depois é aprovado por unanimidade, e é uma grande vitória democrática.
Claro,
e tal. Pronto,
claro.
Essas coisas fazem parte da política. Mas mais preocupante do que o que este senhor diz é o que está por trás, é o achar que... É a postura de superioridade. E a verdade, olha, eu que vivi em muitos destes sítios, digo-vos, não há nada de superior. Quando se vai à procura, onde é que está a superioridade? Está onde? Também não quero fazer o contrário, não é? Sermos nós agora. Mas não há nenhuma superioridade. Só o dinheiro no bolso não chega para alguém se sentir superior. Muitas vezes o dinheiro no bolso até é muito mau sinal. É sinal de se terem feito muitas malandrices que outros escolheram não fazer ou não foram capazes de fazer. Às vezes também esta coisa do capital tem destes ironias. Mas não é para um povo ter um rendimento per capita superior que é superior. Aliás, nós somos basicamente todos iguais, não é? Basicamente somos todos iguais. Como dizia aquele famoso anti-esclavagista, não é? Quando me cortam... Não sangro também, quer dizer, todos sangramos e o nosso sangue é todo vermelho. Portanto, quando as pessoas começam em rebanho, a achar-se em rebanho superiores a um outro rebanho, dá sempre a geneira, não é? Isto nunca tem bom resultado. Mas pronto, foi o acontecimento destes últimos dias que me parece, enfim, caricato.
E sobre...
Mas também não tenho mais a dizer.
Sobre este senhor aqui, o
Dassel Blum. António Pinho.
Muito boa noite a todos. Também aqui ao senhor Dassel Blum. Que se assim for, se tiver a chamar algum nome feio, também não há de ser por mal. Não há, depois de meia dúzia de copos, já os nomes saem um bocado mais enrolados e tal.
O vinho verde já não é o que
em
era.
Em condições normais.
Subiu de graduação.
Em condições normais, diria aqui o nome do senhor com mais fluidez. Bem, este senhor... Isto é tudo muito interessante, na verdade. De facto, bem, talvez o senhor não tenha dito mesmo exatamente o que foi publicado. Nomeadamente, ele fez uma ressalva logo na frase inicial, dizendo que isto se aplicava ao plano pessoal, ao plano institucional. Mas, pronto, enfim, enfiámos o barrete direitinho e, portanto, isso é que interessa. O que interessa é a intenção. Este senhor, na verdade, nós temos agora eleições na Holanda, não é? A semana passada. E pronto, toda a gente exultou, não é? Portanto, viemos todos para a rua buzinar e tal, porque houve um senhor, esse também não sei dizer o nome, há tantos holandeses.
Qualquer coisa acabava em Hilders.
Hilders, Wilders, Wilders, não é? Para mim, holandês é o Dost.
Bas Dost.
Ainda por cima tem um nome, ainda pode não se dizer Dost ou Dost, mas o Vasco, como diz o nosso mister. como diz o nosso Mister Jesus, o Bas, esse é que é o holandês que conta, não é? Todos os outros holandeses, enfim, andam por aí. Houve uns, os estadistas holandeses importantes, o Van Basten, o Rijkaard, o Rulli, portanto, houve já uns holandeses importantes, e agora há este senhor,
o Cruyff,
exatamente, também. Este senhor, ainda bem que não é jogador da bola, senão aqui o Carlos Teixeira e o Fernando Tarlatã, se ele jogava no Gafanha, por exemplo, ou no Beira-Mar, era um problema, cada vez que se aproximasse da baliza.
Já fizemos em tempos agora um Vitesse
no Beira-Mar. Vitesse, exatamente.
Na Europa.
É verdade. Onde jogava o Vanoidonk, um nome também interessante. E que ao que se dizia na altura ganhava mais que o Beira-Mar todo junto.
É verdade.
E portanto agora ganharia, seriam precisos muitos Beira-Mares dos atuais. Mas na verdade este senhor, o ministro das Finanças holandês, foi alguém que, não é, quer dizer, que foi derrotado a semana passada, e todos andámos aí a buzinar nas ruas pela derrota deste senhor. E ainda não tinha acontecido nada disto, não é? Portanto, se fosse amanhã, já estávamos todos aqui a torcer para que ganhasse o tal Wilders ou Wilders.
Isso também não exageremos.
Mas pelo menos nunca disse que nós andávamos aqui no vinho verde, não é? Acompanhados de senhoras da má vida. Portanto, este senhor é um ilustríssimo, não é? Socialista holandês. Portanto, isto até para ser socialista é preciso ter sorte, não é? Quer dizer, porque, na verdade, o nosso ministro do que exigiu a sua demissão imediatamente e tal, é o ministro do que chamou à concertação social uma feira de gado, não é? Quer dizer, também pode haver aqui alguma ligação entre o... Não sei se estamos a falar do mesmo gado ou não, mas, na verdade, estamos com problemas, não é? Enfim, é tudo uma questão de dieta. E, portanto, isto de facto é preciso ter alguma sorte para ser socialista, não é? Quer dizer, há coisas que podemos dizer, depende de quem as diz, onde as diz. A questão das eleições é de facto uma questão mais séria, que eu diria, o Rocha Carneiro falou e bem desta ideia da Europa. Enfim, é uma ilusão, por acaso há ilusões que nos iludem, passa a expressão, há umas que nos enganam, outras nem por isso. E em relação a esta da Europa, obviamente que, enfim, esta é uma relação, não é? Uma relação, ainda aqui mantendo a analogia do Sr. Dijsselbloem, ou Dijsselbloem, uma relação que é com base, é uma relação interesseira, quer dizer, nós vamos para a CEE na altura e recebemos não sei quantos milhões por dia e autoestradas e por aí fora, portanto nós não fomos para lá, não foi para serem nossos irmãos, porque mais nossos irmãos se calhar eram os angolanos ou os brasileiros do que os holandeses, não é? Portanto, na verdade estes eram os nossos irmãos ricos, não é? Eram assim uma espécie de... Nós dizemos aqui na Gafanha, não é? Tenho uma tia rica, mas está na América. Não é? Nós descobrimos uma tia rica em Bruxelas, não é? Ou coisa que o valha. E, portanto, pá, no dia que a tia começou a vir cá, como o Vasco Santana, não é? Ver como é que iam as cadeiras, se fazíamos as cadeiras ou se não fazíamos, a coisa começou-se a complicar. Não é? Portanto, será isto que pensaram as tias do Vasco Santana quando vieram ter com ele à universidade e viram que ele não tinha feito cadeira nenhuma, não é? E também é verdade que ele depois, quando ficou médico, já pôs as tias no lugar. Portanto, é o que temos que fazer aqui ao senhor Dijsselbloem.
Temos que descobrir o Master Deus.
Exatamente. Ainda não descobrimos o Master Deus, exatamente. E, portanto, esta ideia, né, da superioridade, é assim, é de facto nós próprios temos essa postura e já tivemos em relação a outros povos. Quer dizer, quem é que nunca ouviu falar na história da dívida que a Angola tinha connosco, e Moçambique, e etc. Os luxos...
Sempre é a dizer que nós não éramos gregos.
Os luxos do presidente, e que não éramos gregos, e por aí fora.
Pois também temos estas tentações.
Portanto, enfim, isto é tudo uma questão aqui de graduação, não é? De graduação do grau, é tudo uma questão de grau. Por acaso, uma coisa curiosa, não é? É Superboc, passa a publicidade. A Superboc fez aí umas brincadeiras aqui com os holandeses, não é? Aqui com o Sr. Dijsselbloem, quando, por exemplo, a Sagres, a dona da Sagres, é a Heineken, que é holandesa, não é? Portanto, nós até temos aqui laços não de sangue, mas de cerveja com a Holanda.
E que a gente tem a ideia de ser gente simpática, tolerante, etc.
Mas esta questão das eleições holandesas, por exemplo, relacionando aqui com este senhor, não é? Quer dizer, mesmo com este tipo de discurso, o partido de, não sei se é o líder, se não, mas o partido do, é o Partido Trabalhista, que era um partido que fazia parte do governo, as tais grandes coligações que na Holanda existem, porque é muito disperso, são muito dispersos os deputados, e foi um dos partidos que perdeu mais votos. Não é? Inclusivamente, o partido que venceu as eleições, o Partido Conservador, perdeu imensos lugares. Portanto, os dois partidos que ganharam mais lugares foi o grande derrotado. Não é? Quer dizer, eu diria que estes europeístas mais crentes, não é? Mais do bom tempo, que somos todos irmãos e tal, estamos a ficar cada vez menos ambiciosos. Não é? Quer dizer, já nos basta, ou já lhes basta, perder por poucos. Não é? Quer dizer, portanto, ou ganhar por muito pouquinho. Quer dizer, se nós temos um partido de extrema-direita, radical, não sei o quê, que
aumenta 5 ou 6 deputados.
5 ou 6, fica em segundo lugar, fica à beirinha de ganhar as eleições, não é? E temos os grandes partidos todos, os tais partidos, não é? do Centrão Europeu, que é o partido do PPE e o partido do Partido Socialista Europeu. Um deles vence as eleições, mas por pouco, não é? Quando era um partido fortemente maioritário, o outro quase desaparece. E depois subiram os verdes, que, não é? Que são os tais extremos, não é? na Holanda. E de facto ficamos todos satisfeitos com isso. Não é? Quer dizer, agora na França, a grande ameaça, eu acho que Para o ponto de vista de extremista, etc., só este empolar, não é? Só o facto de polarizar, são todos contra nós... Não é?
Aumenta-lhes os votos.
Não, e mesmo que não aumente os votos, do ponto de vista do discurso...
Dá-lhes coesão.
E do ponto de vista do discurso, porque estes partidos... normalmente não tem a ambição de governar, digamos assim. Tem a ambição, mas na verdade, na prática, este partido holandês, se vencesse as eleições, nunca governaria na vida, não é? E nem sequer era preciso uma grande geringonça. Agora, a questão de França já aconteceu há uns anos, não é? Quer dizer, os socialistas tiveram que apoiar o Sr. Jacques Chirac, que estava nos seus antípodas, porque, na altura, para não vencer, o Sr. Le Pen, que na verdade ficou 80-20, ou não sei o quê. Mas lá está, 80-20, mas todos contra aquele. Não é? E agora, enfim, a França, houve estas questões, na França, de facto, deve ser mais difícil do que cá, arranjar um candidato que não tenha processos judiciais, porque ao que parece todos os candidatos têm processos.
É um catálogo de como é que a pessoa se pode falar.
Deve ser uma... Deve
Como
ser
é que se aumenta
uma,
o rendimento?
Deve ser uma espécie de pré-requisito. Mas, de facto, este empolar, já temos falado aqui por causa dos... Este empolar destas situações, eu acho que, na verdade, acaba por fortalecê-las, porque dá importância, dá visibilidade. Não é? Aqui um senhor, tinha aqui uma nota sobre isso. Um senhor no Parlamento Europeu, um senhor polaco, que teve declarações execráveis sobre as mulheres, quer dizer, daquelas de facto de conversa de tasca, não é? Mas dita no Parlamento Europeu. Ora, se o senhor tivesse sido derretido ali na hora, quer dizer, com argumentos, com dizer, pá, isso era um anormal, não sei o quê, nunca mais se tinha falado naquilo. Ora, vai daí, o que é que se lembrou de fazer o Parlamento Europeu? Multar o homem em 9 mil euros, que é uma fortuna para quem é eurodeputado, e 10 dias de suspensão. Quer dizer, daí para cá, este senhor, não é, que é um, de facto, será um
anormal,
ficou famoso e é mais um mártir da falta de liberdade de expressão. Quer dizer, se um deputado tem imunidade parlamentar para aquilo que diz na Assembleia, para não ser condicionado nas suas opiniões, etc., por isso é que justifica a imunidade parlamentar. É eu não poder ser coagido, digamos assim, eu não vou dizer isto porque não tenho certeza, estou aqui na Assembleia, posso ser. Ora, este senhor é mais um. O nosso querido professor Rosado Fernandes foi o primeiro a ser suspenso e tal, porque, na verdade, foi defender a sua honra fisicamente, não é? Impôs a sua posição física como se impõe, aceitou o castigo, levantou-se, saiu e tal. Ora, este senhor, na verdade, é preciso que num Parlamento alguém, para penalizar alguém que tem ideias, que diz que as mulheres não têm as mesmas capacidades e que deviam ganhar menos, eu nem sei muito bem o que é que foi, mas pronto, foi uma coisa obviamente um disparate, é necessário ser multado, quer dizer, a multa tem que ser a penalização eleitoral, quer dizer, a democracia é isso mesmo, não é? Isto é aquela coisa do ostracismo, da quando nós estudamos a democracia da Grécia Antiga, estudamos, por acaso com uma expressão que eu não gosto nada, eu digo sempre aos meus alunos quando dava essa matéria, que de facto é uma expressão que eu não concordo, que é a ideia da democracia imperfeita, as imperfeições da democracia. Porque isso é cometer, pelo menos ensinaram-me isso quando estudei história, é o erro de analisar o passado à luz do presente, porque se hoje nós vemos isso como uma imperfeição, na altura era uma coisa...
Era um avanço espantoso, claro.
E, portanto, este senhor, na verdade, foi condenado ao ostracismo, quer dizer, teve que pagar uma multa, quer dizer, ele deve chegar lá aos do partido na Polónia, deve fazer uma subscrição para pagar ao homem a multa. Quer dizer, de facto, e depois eu li, por exemplo, a Marisa Matias a dizer que era pouco para alguém que desde sempre apregou a xenofobia, o racismo, o machismo e não sei o quê. Isto são este tipo de episódios que vão alimentando esta gente.
E principalmente porque distraem as pessoas daquilo que é efetivamente importante. É preciso dizer que uma das coisas que levou o sul da Europa para além de alguma tolice própria à situação que se viveu de grande dificuldade financeira, para além das tolices próprias, foi também as ideias que vinham do Norte da Europa, que era preciso, gastem à vontade, ativem a economia, invistam, criem procura, etc.
Portanto, essas estão de volta.
Pronto. Mas estão de volta, mas porque o que acontece é isto. Eu nunca me esqueço de como me arrependi uma vez de usar a ironia. Não se deve usar a ironia com coisas sérias. Eu nunca me esqueço de um aluno que me pede uma vez para sair da sala. Eu digo, agora não te esqueças de correr pelo corredor fora. E ele, pimba, foi que nem um tiro. Uma miúda até, uma garotinha. Lembro perfeitamente da cena. Eu senti-me envergonhado, porque de facto, o que eu queria dizer era exatamente o contrário. Não devia correr, porque havia muitas salas, era um corredor, uma coisa enorme. E eu, agora não te esqueças de ir a correr. E a criança foi mesmo a correr. E eu... Pronto, arrependi-me logo, como é óbvio, e pronto, serviu-me de lição. E, de facto, há coisas que não se devem fazer ironias, não é? Com coisas sérias não se brinca. Mas é óbvio também que a maior autoridade que tem nestes fóruns internacionais e nestas instituições tem os países muito poderosos. Não nos impede, não nos desculpa de não usarmos o nosso bom senso. E a nossa prudência, e o nosso juízo também. Quer dizer, o Sr. Chalvo, a Sra. Melgo, me estão a dizer, gastem o que têm e o que não têm. Isso não obrigava a que nós tivéssemos gasto. Porque, na realidade, o problema é que há mesmo alguns que têm o tal vinho verde, mas não é a maioria das pessoas. E nós temos que usar de lógica para analisar os problemas e as suas soluções. Eu, no outro dia... Deu-me vontade, achei piada esta coisa, quer dizer, de repente, Caixa de Depósitos, tem lá um buraco, falta muito dinheiro e é preciso ativar aquilo e tal. Sei lá, as soluções depois são a mesma coisa que dizer que o problema do BPN se tinha resolvido despedindo o porteiro, que havia muitos porteiros e, portanto, tínhamos que despedir os porteiros, esquecendo-se que havia algumas figuras que se aproximavam de uma certa forma de gatunar, não é? Em lugares de relevo, não é? E de responsabilidade. Quer dizer, há uma brincadeira que se conta, entre pessoas que investigam, que é uma anedota que eu vou contar agora aqui, não é? Que eu não tenho jeito para isso, mas vai ser muito rápido. A dada altura alguém tem uma pulga E a pulga era uma pulga treinada num circo. Quando se dizia salta, a pulga saltava. Então o cientista decide arrancar uma perninha à pulga e dizer salta, e a pulga saltou. Ele tomou nota. A pulga, com 5 pernas, salta. E depois, por aí fora, até que arrancando a última perna à pulga, diz salta, e a pulga não saltou. E o cientista, se for mesmo estúpido, escreve assim. Estúpido também é uma palavra pouco correta hoje em dia, mas eu usei-a conscientemente. Escreve assim. Ao perder a última perna, a pulga ficou surda. Não, a pulga ficou surda. E eu, de facto, quando ouço, por exemplo, isto para não estarmos sempre a bater nos mesmos, ceguinho também não se pode dizer, não é? Para não estar sempre a bater no visually impaired e não sei o quê. Isto é uma complicação, desde o dia falar das coisas. Repare, se temos um banco que tem buracos, e os buracos foram construídos pela desonestidade funcional de quem o gera, é óbvio que não é ter caixas a mais, ou porteiros, ou senhores da limpeza, ou agências, que é o problema. Não é? É o problema, não foi? E na Caixa de Depósitos agora fala-se em fechar sucursais e, enfim, diminuir a força de trabalho, os trabalhadores, etc. A causa não é essa. A causa é que, da mesma maneira que para nós, quando um banco nos faz um empréstimo, nos exige garantias quase triplicadas, não é? O bem que se vai comprar, um seguro de vida, uma série de coisas. Nós sabemos que nestes bancos, na Caixa de Depósitos, qualquer coisa que se suspeita também no Montepio, no BCP, imagino também, no BES então nem se fala, e no BPN. O que aconteceu foram empréstimos de milhões a serem concedidos sem nenhuma garantia real. Então, e a culpa é do porteiro? Sim. E do escriturário? E de haver uma sucursal? E de gastar
uma caixa? Há um caixa, pelo menos, que é capaz de ter alguma responsabilidade nisso.
Pois, mas é que eles estão espalhados.
Que é o Armando Vara.
Claro,
não é?
Os caixas estão espalhados.
É o caixa.
Mas eu também não tenho nenhuma procuração.
É o caixa.
Do
caixa
pescador.
Museu, o caixa
pescador,
museu,
não era? Qualquer coisa tinha a ver com pesca. Tinha a ver com pesca, não sei, corridas à lota e umas Sim. coisas e tal. Mas pronto, o que é preciso dizer é que nós temos que encontrar uma forma de deixarmos de considerar que os gatunos são aquelas pessoas vestidas de forma duvidosa, às escuras, em certas ruas sombrias, e que desse é que temos de ter medo. Não. Os gatunos são aquelas pessoas que metem a mão no bolso de toda a gente ao mesmo tempo.
Até nos gatunos há luta de classes.
Luta de classes. Mas quer dizer, bom, e aí ganha sempre a mesma classe, são aqueles que estão mais acima, não é? E, portanto, esta ideia de que o dinheiro que está nos bancos é de todos e não é de ninguém e tudo mais, não é verdade. O dinheiro está lá, é muito e é de cada um. Cada um que lá o depositou. E esta ideia que se pode... Ah, eu pagava 200, mas tal, com umas luvas, toma lá 300. É assim... É preciso que haja qualquer coisa no nosso país, urgentemente, que aconteça qualquer coisa, que eu não sei o quê. O anterior governo não me parecia que tivesse virado para moralizar esse setor, porque nem queria saber dele, não é? Ficámos a saber que uma série de questões importantíssimas para a nossa vida coletiva e do ponto de vista dos bancos nem eram discutidas em Conselho de Ministros, não é? Tivemos essa informação da líder do CDS, não é?
No entanto, não, o governo anterior não salvou, não foi salvar o seu Espírito Santo, apesar das pressões, nomeadamente, quem já cá não está, o Tomás Soares.
Pois, mas eu...
Mas isso é verdade.
Claro, mas...
Se já tivesse entrado com o dinheiro, ainda hoje estava aí o BES e o Dr. Ricardo Salgado e
não sei, já estávamos todos falidos, provavelmente, de muitas maneiras e feitios. O que quero dizer é que na discussão de um problema concreto, eu acho que não tem que haver nenhuma filiação, lealdade clubística, partidária nestas questões. É preciso que no nosso sistema bancário, quem gera os nossos bancos, deixe de ser, que lá tem, é seu, para fazer como muito bem lhe apetece. Metendo no bolso umas questões, passando aos amigos outras, vendendo por 100 o que vale 10 e vendendo por 10 o que vale 100, conforme lhes convém. O dinheiro que há num banco é o dinheiro dos depositantes, que o depositam em confiança. O que estas pessoas, algumas que vamos a pouco e pouco sabendo, e não são poucas, porque o problema é que não são poucas. Cada vez que pegamos no jornal, lemos uma notícia que nos diz: olá, então aquilo só valia 10 milhões e emprestaram-lhe 100. É lá, aquilo só valia 200 e compraram por 300. É lá, os papéis não valiam nada e andaram a impingi-los às pessoas. Isto é mais grave do que quase ser assaltado na rua escura à ponta de uma pistola. Porque isto é assaltar as pessoas e fazer de conta que não assaltaram. Quer dizer, os portugueses continuam a ser assaltados. E quando se passou a ideia, ah, foram os acionistas, ainda no outro dia um importantíssimo elemento desta coisa deles, não é nossa, é uma coisa nossa, mas que eles acham que é coisa deles, vinha dizer que quem
nossa,
tinha...
Já não se pode dizer em italiano.
Pois, exato.
Já se pode dizer em português e italiano.
Já viu? A dizer que quem tinha perdido dinheiro eram os acionistas. E depois passa-se a ideia para as pessoas, os acionistas, essa malta com muita massa, para os ricos calhaços e tal, isso não tem nada a ver comigo. Pois, não teria nada a ver com as pessoas comuns, se efetivamente não fossem elas que têm que pagar o prejuízo todo. Mas porque também, os acionistas também, não são só é verdade, os tais grandes acionistas.
Também é verdade que há outras pessoas que não são nem pequenos acionistas e, também, e que vão pagar
imenso,
pelos pequenos e pelos grandes acionistas.
E injustamente.
Por exemplo, com esta coisa do BES, não é? Da resolução do BES, tornou-se mais...
Bom, os acionistas, é verdade, os chamados, os acionistas já pagaram, chamados, ficaram a zero.
Ah bem, mas é que não tem nada a ver com isso.
Os chamados, menos aqueles é? Que por informação abusiva venderam tudo, por muito pouco fosse, uma semana antes, porque assim ganharam sempre. Porque uma semana depois era zero. Ou seja, nós nem temos investigação no nosso país de insider trading, não se ouve ninguém dizer, bom, fulano foi preso, porque usou informação indevida para manipular o mercado. Nós, não, nós não há temos, nada, está
exemplo,
tudo bem.
Temos, por exemplo, agora no atual governo, não é? Temos um governo de esquerda com extrema esquerda, que, por exemplo, ainda hoje falava, um dos partidos que apoia o governo fala na nacionalização da banca e na saída do euro, etc. Que ainda agora vinha...
Está bem? Claro, tudo bem.
É um partido decisivo na formação...
O acordo é de incidência parlamentar, não obriga a que percam os programas.
Mas, na verdade, claro, é o sol na areia e a chuva no naval, não é? Quer dizer, é ouvir o Bloco de Esquerda hoje aprovar o orçamento... E amanhã a dizer que o orçamento do Ministério da Cultura é vergonhoso. Portanto, é o mesmo, não é? Uma coisa não há nenhum partido que tenha o orçamento que quer. Nenhum. Porque o dinheiro nunca chega, obviamente. Claro. Agora, não se pode aprovar e depois dizer que é vergonhoso. Portanto, aí ter-se chumbado, então temos que enfiar
mas
a violinha.
Mas tudo isso, no fim, para
a
um julgamento sempre democrático.
Claro que sim,
um julgamento político.
A democracia não é de 4 em 4 anos, é todos os dias.
Exato,
as
exato, completamente de acordo.
Então, vamos aprendendo aqui alguma coisa um com o outro. E, portanto, esta questão, por exemplo, eu vinha a ouvir hoje na rádio, não é? O Partido Comunista a dizer que não se pode fazer uma política de esquerda, assenta em bases de direita e não sei o quê. E que a nacionalização da banca, etc. Ora, nós temos um banco público que, na verdade, não está nada protegido deste tipo de esquemas. Só está protegido porque é mais fácil. Quer dizer, nós metemos dinheiro no BPN, no BES e mais não sei onde. Ou vamos meter e tal. Agora, na Caixa Geral de Depósitos, estamos sempre a meter. Há dias ouvimos o ministro dizer que nós somos acionistas da Caixa. Portanto, não são os nossos impostos. Nós estamos a comprar ações da Caixa. Nós, por exemplo, agora a Caixa faz umas obrigações perpétuas, não sei o quê, não é? Que é uma espécie de privatização sem ser, não sei o que é que é. Sei é que pagam 11% de juros.
Aqui entre nós, vou dizer uma coisa.
A 11% de juros, íamos nós buscar dinheiro a outro banco para pôr naquele.
É
assim,
pois. O que acontece é que elas, como são perpétuas...
Tem sempre rendimento, não é?
Não. Essas coisas das perpétuas são muito interessantes. Que é, perpétuas nunca lhe têm que pagar o capital. Uma obrigação perpétua tem condições
para...
Paga o juro, mas eu se lhe... Ó, Pinho,
se eu lhe pedi...
Ó, Pinho, passo para cá 1000 euros. E eu agora, durante 9 anos, vou-lhe pagar
11%. Não é 9, é perpétuo.
Não, mas eu vou pôr a 9. 9 anos, pago-lhe 11%. Ainda estou a ganhar ao fim dos 9 anos se fugir para não sei onde, não lhe pagar. Quer dizer, porque é perpétuo, não vai fugir.
A Caixa Geral de Depósitos não vai fugir.
Vai ver que é preciso ler as letras todas miudinhas.
Apesar de ter um rating de lixo, não sei o quê, não vai fugir para lado nenhum. Então, porque é o Banco do Estado.
É nossa. É nossa. Quanto mais.
É nossa, mas as obrigações são no estrangeiro, não é? Quer dizer,
estão a ser feitas para instituições, e não percebi muito bem porquê, mas pronto, porque as obrigações perpétuas, como não têm um momento de maturidade, não são bem para as pessoas assim como nós, que é melhor não pagar.
Eu não sei, eu não sei se, por exemplo, com que...
Mas ao fim de 10 anos já estava a ganhar 10%.
Eu não sei se comprando...
Mesmo que não lhes pagassem.
Não sei se comprando... Há bocado nós estávamos aqui a falar do é o nosso dinheiro.
Mas houve uma emissão de obrigações assim por parte do BES, do BESI, Banco
Europeu. Isso são bancos.
Tens também umas perpétuas.
Esses
assim.
São gangsters.
Agora é chinês.
Esses são gangsters, mas a Caixa Geral de Depósitos não.
Isso era uma coisa dessas.
A Caixa Geral de Depósitos é o nosso banco.
Mas é 11%
é o banco
a Caixa.
Do povo.
Então a Caixa ainda está a ultrapassar o BES, porque o BES só dava 8,5%.
Portanto,
essas perpétuas do
nós pegando 500 mil euros, por exemplo, e investindo em imobiliário, não é? Comprando um apartamento,
não rende, não rende,
não rende. E depois temos que pagar um IMI reforçado porque somos ricos. Pegando em 500 mil euros ou 600 mil euros.
Então, quem tem um apartamento, coitadinho, devia ter um
pegando
IMI
nos 600 mil euros e investi-los especulativamente no BES. Faz com que o governo...
Mas
no BES, foi no BES, não é? Porque são os lesados do BES que agora vão ser ressarcidos com o nosso dinheiro. Não é? Portanto, qual é que é a mensagem? Mas assim, vale arriscar
em relação
na bolsa,
ao BES,
não é?
Em relação ao BES, que eu acompanhei isso com algum interesse pessoal também, não muito, felizmente, um pequeníssimo interesse pessoal, em relação ao BES é preciso dizer uma coisa. Em relação ao BES, houve uma série de falhas de quem tinha... Ou, sei lá, é a mesma coisa, nós estamos a chegar ali à Ponta Barra e está a cair. E está um indivíduo das Estradas de Portugal a dizer avance, vá à vontade, a racha ainda é pequena, pá, ainda dá para passar. E depois aponto que a trapim e a gente cai lá dentro. Os que sobrevivêssemos íamos andar à procura desse funcionário que estava a dizer avança e que a racha é pequena. Porque a ponte, pronto, talvez só caia depois da manhã. Não íamos achar piada a isso. Com o BES aconteceu exatamente a mesma coisa. Olha, há para aqui um artigo, alguns, agora, que em 2013, portanto, mais de um ano antes, já o Banco de Portugal sabia que ele estava mais ou menos falido e que, enfim, que havia ali uma série de malandrices a acontecer, malandrices essas que depois se expandiram também para o Montepio e para uma série de outras instituições. O que foi feito no BES é muito fácil de definir, quer dizer, é alguém encorajar os clientes a comprarem papéis que valem zero. É uma espécie de dona branca aquilo, que é... Enquanto houver dinheiro, vai-se pagando juros e depois quando acabar o estouro. Ou quer dizer que é uma coisa que... Mas é que nós temos um Banco de Portugal...
isso e as pessoas ficaram a arder, não é?
Pois, ficam a arder. A questão é que isto é muita gente...
Aí no meio...
É que está quase...
Aí no meio...
É que o país já está a arder. Havia até um filme antigo, Paris já está a arder e tal. Quer dizer, é que isto fica tudo a arder. Porque o 35 mil milhões de euros que se esfumam, que em Portugal é assim, esfumam-se. Se for um mágico, a gente sabe que aquela pessoa que desapareceu na caixa está noutro caixote.
Acho bem que haja mecanismos para proteger.
Mas como é que esfumam 35
agora,
mil milhões?
O que é complicado é que se façam promessas, né, políticas que não se podem cumprir.
Isso aí,
e que depois se arranja maneira de descumprir com o dinheiro dos outros.
Isso aí eu tenho uma
isso é que me parece complicado.
Uma teoria
porque o nosso primeiro-ministro atual, não é? Quer dizer... durante a campanha eleitoral andavam sempre os lesados do BES atrás do Passos Coelho, que lá está, que com todos os seus defeitos de Dalmit tem mania que é mais sério dos outros.
Eu não tenho...
E em vez de dizer, olha, fiquem descansados, nós vamos tratar disso, disse aquele disparate na altura que até contribuía para que eles fossem para a justiça, etc. Que é onde essas coisas
como
se resolvem efetivamente.
Não tenho seguido essa coisa dos lesados do BES
os lesados do BES foram lesados, não é? Mas é nos
justiça que tem que...
Porquê é que é por ser rebaixado? Porque eu é assim. Quer dizer, se uma ação valer 100 euros, eu fico todo contente e não me queixo. Se valer zero, aceito também. É, faz parte. É como quando se vai a um casino e se põe uma ficha numa coisa qualquer. É pá, perdeu-se. Já se sabia que se podia perder, não vale a pena a pessoa queixar-se. Eu não sou muito dessa conversa do...
jogar na bolsa.
Ah, e tal, e não sei o quê. Quer dizer, que as pessoas têm, sei lá, havia um indivíduo do Porto, ou lá o que era, coitadinho, tinha aplicado as aplicações, as coisas todas que tinha, 1,5 milhão, ou lá o que era, de euros e tal. E eu pensei assim, mas como é que uma pessoa assim consegue poupar 1,5 milhão? Quer dizer, ou guardar, ou ganhar 1,5 milhão. Quer dizer, é óbvio que a pessoa não faz aquilo que ele fez. Mas depois, coitadinho e tal, queria ser protegido. Pronto. Em ações é natural.
É um drama.
As obrigações têm outros mecanismos.
O problema está na resolução do drama.
É assim, é como isto funciona. Não, praticamente, tanto quanto eu penso, não é? Também posso estar enganado. Funciona quando as obrigações, quando a empresa que emitiu obrigações não consegue cumprir, é quase como uma empresa que faliu, não é? Portanto, da massa do que existe de bens, há um rateio e uma atribuição proporcional. Eu não ouvi que esses lesados dessas obrigações lá ligadas ao Grupo Espírito Santo fossem ser ressarcidos a 100%. Não tenho a certeza da percentagem. A 100% duvido que venham a ser, porque não há bens para despagar isso tudo. Agora, não há recursos para isso. Agora, o que é verdade é que não temos uma recriminação pública destes atos que são feios. Quer dizer, é porque mais do que estas coisas técnicas, é crime, não é crime, fez bem, fez mal, o supervisor, nhonhon, é a mesma coisa, estamos três no café e temos a carteira pousada na mesa e um diz, olha, toma aí conta que eu vou à casa de banho. E quando volta, temos limpa a carteira. Não pode ser. É uma coisa feia, não se faz. Quando alguém tem confiança em nós, nós temos que merecer confiança. Por isso é que há esta questão das idoneidades e dos bancos de Portugal a dizer pode ser banqueiro, não pode ser banqueiro. Mas, pelos vistos, só nós aqui é que não podemos ser banqueiros. Com o resto, qualquer caricato, pelos vistos, pode ser banqueiro, pegar na massa, fazer o que lhe apetece e as pessoas ficarem a arder. Esse é que é o problema. Então, é uma cultura de falta de respeito.
Acontece-nos como ao José Veiga, aquele do Benfica, que no dia em que quis abrir um banco, pediu a idoneidade e foi para isso, não é?
Pois, exato. Não, aliás, temos
o melhor
irónica,
é ter a massa e meter o banco.
A mais irónica de todas é o banqueiro que está a apresentar um livro a explicar como é que foi o seu milagre económico nesse mesmo dia preso. Que é uma coisa espantosa. Eu acho que as pessoas compraram o livro na esperança de um dia serem milionárias.
E ainda continua a dar conselhos.
Mas as pessoas acho que não conseguiram ser reembolsadas do preço do livro. Que é o que eu acho que há ali... Quer dizer...
E curiosamente, por acaso não tenho a certeza, mas já li qualquer coisa sobre isso. Estou a falar do rendeiro, não é? Ao que parece, esse foi o único resgate que deu lucro ao Estado. O Estado tem... Eu até escrevi um artigo qualquer sobre isso aqui no Déficit, que eles acabaram por recuperar uma parte grande daquilo. É uma coisa extraordinária.
Na nossa boa lógica, a exceção confirma.
E devemos chegar à conclusão que esse, que era o banqueiro gangster, não é? Quer dizer, é que vai ser o único que deu algum país.
Algum lucro ao Estado.
Pagou a fiança.
De facto, é uma situação complicada esta questão aqui com os bancos, e principalmente por si sabendo tudo aos bocadinhos, não é? É preciso, acima de tudo, criar um sistema, uma forma de funcionar, que pelo menos um banco, porque aliás eu nem percebo como é que a Caixa Geral de Depósitos chega a esta desgraça absoluta, porque foi sempre o banco que deu spreads piores, juros piores, condições piores aos clientes, e as pessoas depositavam lá na mesma, porque era assim.
E onde era quase obrigatório, era quase obrigatório ter lá uma conta, não é?
Pronto, e portanto era um banco que tinha todas as condições para ser de forma prudente e conservadora. É preciso um banco conservador. Esta ideia que da altura o PSD e o CDS lá devem ter, o CDS talvez não tanto, que eu não quero ser justo, tiveram que a Caixa de Depósitos devia ser e tal, privatizada e não sei o quê. Olhem para o país mais exemplo do capitalismo na Europa, o país dos bancos, que é exatamente o Luxemburgo, não deixa de ter a sua Caisse d'Épargne de l'État, ou seja, a sua caixa de poupança do Estado, a sua Caixa Geral de depósitos. É preciso haver um banco que é prudente, onde as pessoas sabem que pondo ali o dinheiro ganham um pouco, mas que ele não se evapora pelos interstícios de...
Evapora.
Pois, mas não pode.
A caixa evapora-se.
Nesta caixa evaporou-se.
Se não evaporasse, não tínhamos que andar sempre a recapitalizá-la.
Evaporou-se.
Nem podemos saber quem são os créditos mal parados.
Por isso é que eu estou plenamente contra isso.
Totalmente. Tudo o que é documento da caixa deve circular por SMS, porque não se pode saber nada.
Isso também é outra questão. É sempre privado. Que se tem discutido. Mas a caixa está-se a discutir agora, porque durante os anos em que tivemos o governo PSD-CDS, essas coisas também nem se discutiram, não é? Nem se falaram.
Discutiam-se tanto que até se falava em privatizá-la.
Pois, privatizá-la, mas não se falava da verdadeira causa dos problemas da Caixa, que é sempre o mesmo.
Pois foi.
Que é, não se empresta dinheiro sem garantias reais. Sem garantias reais é aos amigos. Estamos lá 20 euros, não trouxeste a carteira, paga lá o almoço.
O Passo
isso
Coelho,
é para os amigos. Não é?
O Passo Coelho cometeu
agora,
o erro
milhões, de, é preciso garantias.
Cometeu o erro de convidar o Vara para a Caixa e tal.
Passo Coelho, não.
Não, foi Sócrates.
Ah,
e para o BCP.
O Pinho agora teve um lapso.
E para o BCP também.
Ah, o BCP progrediu muito. As ações já valem 16 cêntimos.
O que é que une o BCP e a Caixa?
É quase falência.
Foi à varada. Não, foi à varada. Não é? Agora não sei se é vara no seu sentido de vara objetos.
A palavra vara tem uma série de significados, nomeadamente nos coletivos, que é um bocado
não sei
complicado.
Se é coletivo.
Mas,
ou não.
Eu
e um bocadinho de música, daqui a bocadinho chegamos ao fim.
Não fazemos uma sessão contínua.
Pois é, não, mas de facto, pronto, aqui está.
Por que não?
Um tema ligeiramente desviante, não é? Maroto, porque é uma canção do Chuck Berry, que morreu, não é? E que nós temos que associar para sempre ao rock and roll,
claro.
O criador do rock and roll. Uma voz inconfundível, letras muito interessantes. E, de facto, Sweet Little Sixteen é das minhas favoritas. Mas, de qualquer modo, isto não quer dizer que as letras do Chuck Berry sejam todas politicamente corretas. Mas, como também as pessoas ouvem a música...
É de outro tempo.
Estamos a falar de outro tempo. Dizer só uma coisa, que não só ele foi um grande intérprete das suas próprias músicas e composições, mas há uma série de interpretações muito interessantes também por parte do John Lennon, dos Beatles, de toda a gente. Toda a gente cantou e quis cantar o Chuck Berry.
Eu também vou ter depois no final e agora... até aqui a dar aqui a ajudar o... Estive a ver uma listagem, não é? De um tema só, que foi o que escolhi. E pronto, logicamente não escolheu ainda.
Eu
bem,
tentei,
não?
Escolher sim, qualquer coisa.
Eu na gestão dos temas, mas tive cuidado de ver.
Mas vai do A até aos The Who. Portanto, eu pus aqui só o ACDC, BB King, Beach Boys, Bob Marley, Santana, Elton John, os Beatles, Motorhead, Prince, Elvis Presley, Sex Pistols. Quer dizer, por aí fora. Até aos The Who, portanto, mas era uma coisa...
Toda a gente,
é uma lista interminável, os Rolling Stones, e de facto é o... Antecipo já o que tinha aqui um prémio Nobel, célebre, o Bob Dylan, chamou o Chuck Berry o Shakespeare do rock and roll.
E lá estamos aqui, como é um voto de pesar, lá estamos a aprovar por unanimidade e aclamação, não é?
Já tive outras ideias, mas não podemos falar, quando chegar à vez.
Vamos ouvir a proposta musical do Rocha Carneiro.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans, all the cats gonna dance with Sweet Little Sixteen. Sweet Little Sixteen, she just got to have about a half a million famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one, becomes so excited, watch her look at her run. Oh, mommy, mommy, please may I go, it's such a sight to see, somebody steal the show. Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas.
The grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's sporting high-heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her train and be sweet 16 class in. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay.
E nós cá.
O autor de Johnny B. Goode também, o Chuck Berry.
Lá chegaremos.
E lá chegaremos.
Eu de facto, só aqui na há pouco estávamos a falar das declarações, da diferente sorte que têm as declarações dos socialistas, não é? Quer dizer, e o Rocha depois disse que, na verdade, uma coisa é cá dentro, nós, a coisa do Santos, do ministro Santos Silva, que da outra vez, que da Feira de Gado, mas ok, foi cá entre nós e tal. E também cá entre nós, mas lá está. Entre nós, mas não somos todos socialistas, não é? Quer dizer, o Presidente Cavaco Silva disse agora há pouco tempo, fez umas declarações, publicou um livro e tal, umas declarações chatas sobre o engenheiro Sócrates. Enfim, que eu achei curioso porque, à exceção do próprio engenheiro Sócrates, ninguém duvidou da veracidade das... Não houve ninguém que dissesse, isso não é verdade e tal. O homem está a dizer que o Sócrates o enganava e tal. Isso não é verdade. Portanto, a única pessoa que, na verdade, se defendeu foi o engenheiro Sócrates, dizendo que, além do mais, aquilo é tudo mentira e tal. Mas aí é do género. Pá, toda a gente acreditou que o Sócrates teria feito aquilo, que também já é uma coisa complicada. Às vezes também ouvia na rádio alguém dizer que o engenheiro Sócrates queixa-se muito que é perseguido, mas tem uma vantagem que mais nenhum perseguido tem, quer dizer, fala no telejornal quando quer e tal, e portanto também tem armas para se defender que nenhum de nós teria, e que se não teríamos o mesmo impacto mediático, obviamente, à escala profissional de cada um, familiar, na comunidade onde se insere, etc., o impacto é exatamente o mesmo. Quer dizer, a escala do engenheiro Sócrates só é mais alargada, porque obviamente toda a gente o conhece e aparece na televisão, como o Carlos Cruz e outros casos assim. Agora, qualquer um de nós, se tivesse um problema daquele género, sei lá, drogas, disto fosse lá o que fosse, contrabandos, não sei do quê, quer dizer, os nossos vizinhos todos, a nossa família, o nosso emprego, quer dizer, tudo isso ficaria destruído também e não teríamos nunca a oportunidade de nos defendermos. Mas isso, enfim, uma coisa curiosa. Mas também um outro ex-presidente, não é? O Dr. Jorge Sampaio, de quem é de facto muito mais, com quem é muito mais fácil simpatizar do que com o professor Cavaco Silva, também agora publicou mais um volume das suas memórias e dá-se ao luxo de dizer tranquilamente que estava farto de Santana Lopes. Primeiro-ministro de Portugal, maioria absoluta no Parlamento, estava farto de Santana Lopes e não tinha outra forma de o mandar embora que não fosse dissolver a Assembleia da República. Portanto, eu não podia demiti-lo, porque ele tinha maioria na Assembleia, então tinha que... Tinha que dissolver a Assembleia. Pronto, tranquilamente, quer dizer, uma coisa normalíssima, não há problema nenhum. Portanto, digamos que aquela ideia do cá dentro, podemos dizer o que queremos, porque é cá dentro. Portanto, se for cá dentro da família socialista, melhor ainda, não é? Portanto, o Dr. Sampaio disse que cortou-lhe o coração ver, ouvir, eu por acaso lembro-me bem disso, a Ana Gomes, no dia em que o Dr. Sampaio reconduziu, quer dizer, governo, digamos assim, sendo o Dr. Santana Lopes o primeiro-ministro, de facto, enfim, eu tenho uma especial simpatia para a doutora Ana Gomes. Estou como o aluno aqui do Roger Carneiro, que saiu a correr pelo corredor. Portanto, eu também estou a ser irónico, não é? Que as pessoas não veem as nossas caras nem nada. E nem, também não me estou a rir, estou a sério. Não estou a falar a sério, mas estou a sério. Eu tenho uma especial simpatia para a doutora Ana Gomes, e às vezes há umas caricaturas aí na internet que ela aparece com um assaime, não é? Aquela coisa de, que ela está sempre com uma raiva,
é.
E tal. E então, coitado do doutor Sampaio, naquele dia tinha aparecido à frente, não é? Mas ficou, enfim, foi uma vez o Lino Ferreira Torres ficou célebre num congresso do CDS, que disse que era com o coração a sangrar. Que quando passou a ser o PP e tal, que via o CDS para ser substituído por PP e tal, era com o coração a sangrar, era uma coisa, era uma expressão que nós usávamos muito, foi também com o coração a sangrar que o Dr. Sampaio viu ali os seus amigos todos, o Dr. Ferro Rodrigues, inclusivamente, etc. E portanto, tudo isto é normal. Portanto, eu espero sinceramente que o Dr. Jaime Gama, não é? Que é também um socialista, não é? Que é também um socialista importante, que também não seja muito maltratado. Eu, se calhar, diria que a sorte do Dr. Jaime Gama é ser socialista, não é? Embora o Dr. Assis tenha sido tratado com uma violência, deve ser o Dr. Assis deve ser aqui do mesmo partido da Axel Blume, porque também é.
Às vezes parece, eu acho
quando,
que é
quando do, fala, também é tratado
acho que
aqui.
É um mais do Axel Blume.
Mas aqui o Dr. Jaime Gama deu hoje uma entrevista extensa, creio que na Antena 1. E que disse, entre outras coisas, que, enfim, tem havido uma anestesia da opinião pública, portanto, com medidas que tiram a dor, não é? Que vão substituindo aqui a dor, e que há uma ilusão muito grande sobre a dívida e a economia portuguesas. A realidade far-se-á sentir na altura própria. Portanto, isto são palavras do Dr. Jaime Gama, que, enfim, que me parece insuspeito de ser algum perigoso fascista, que não deve ser do partido lá do senhor Wilders, por aí fora, Laszlo, uma coisa desse género, e que de facto, enfim, são algumas reflexões que vão ficando, enfim, vamos ver se há alguma reação, se não há, se é algum perigoso, se é do partido do Passos Coelho, se não é, não sei. Eu sei que é de facto interessante. O partido Passos Coelho, que já agora, não é? Quer dizer, agora estava a dizer que o partido Passos Coelho parece o presidente do Sporting, que eu sou, obviamente, e o nosso Mister Jesus, que fala o rival, não é? Não diz o nome, esse senhor de quem eu não digo o nome e tal, portanto, o rival, não é? Portanto, não sei se... Não
agora
fico.
É preciso de cuidado, não pode ser dado ao Sporting.
Aqui que o... Não vai logo...
Porque agora... Aquilo,
vai logo à Pinheiro da Azevedo, não é? Chateia-me ficar sitiado e tal, não gosto de ser cercado.
Sporting...
Portanto,
é difícil.
Uma notinha aqui que, de facto, o PSD deve ser... esta coisa de Lisboa, por exemplo, não é? Quer dizer, a candidatura de Lisboa, a candidatura do Porto, de facto, deve haver ali uma estratégia qualquer que
muito subtil e escondida.
Deve dar prémio Nobel, não é? Quer dizer, se aquilo correr bem, dá um prémio Nobel certamente, porque esta ideia de tentar fazer tudo ao contrário, enfim, vamos ver.
É original.
Mas é original. Lembrei-me agora disso por causa do partido do Dr. Passos Coelho. Mas espero que haja alguma contemplação aqui com o Dr. Jaime Gama, porque não sei se alguém já pôs os assaimes, mas a coisa vai ser complicada.
Uhum. Quanto mais se fala, quanto mais se diz, quanto mais se escreve, melhor. Melhor, não é? Até então, voltámos a ouvir o Pedro Santana Lopes, que a gente já não ouvia há uma data de tempo.
Não. Fala com o doutor Vitorino.
Eu não sei porque agora não ando com paciência nenhuma para ouvir os comentadeiros. Não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Não tenho paciência, mas foi interessante. Vamos ver o que é que isto dá. Há de haver muito mais memórias aí na calha.
Sim. Eu acho, bem.
Qualquer dia vamos ter o Engenheiro Guterres na calha. Já temos também uma polémica entre
Paulo,
o Jorge Sampaio e o
Drombol.
E o Drão Barroso, uma polémica interessante, disse, não disse, foi, não foi e tal. Portanto, vamos ter, à parte a vida real, vamos ter agora a ficção.
O engenheiro Guterres, não é? De quem, não sei se ainda se pode, se já se pode dizer mal ou ainda não, mas... O engenheiro Guterres tem uma espécie de redoma, não é?
Que é bonzinho.
O, quer dizer, não é isso, é o estágio das Nações Unidas, é português, portanto é o nosso Ronaldo. É como o Ronaldo, não é? Qual Messi, qual Maradona, não é? Claro, o Ronaldo é que é. Portanto, o engenheiro Guterres tinha nomeado uma senhora e tal.
Houve ali uma coisa qualquer que correu mal.
Logo foi a primeira senhora, a primeira a ir embora foi a senhora.
Atreveu-se a dizer que os israelitas faziam apartheid contra os palestinianos. Portanto, por acaso é verdade, quer dizer, aquela senhora não lhe ensinaram
para quem,
as bases
para quem
da
é secretária-geral adjunta, creio eu, da ONU.
A primeira coisa que devem ensinar a um diplomata é que, primeiro, nunca se pode dizer verdade nu e crua. Preciso sempre usar algum eufemismo e tal coisa. A senhora foi dizer, eles até fazem uns muros e tal, e ficam os filhos de um lado e as mães do outro, e não sei o quê. Opa, disse a verdade, deu a geneira. Quer dizer, andamos para aqui tantos anos a dizer ao outro bloco...
Ou se critica a senhora ou se critica o Egito.
Mas já viu como o mundo... Isto é irónico, não é? Por isso é que aquele provérbio desta água não beberei e tal, nunca se deve dizer, é uma grande verdade. Passaram-se anos a dizer para o outro lado da cortina de ferro, deitem abaixo os muros, vamos acabar com os muros, sejam livres. Agora, somos nós daqui, todos a falar em fazer muros.
Mas há uma
mas muros a sério, não é pequeninos. No outro dia estive a ver um bocado do muro de Berlim, que era uma coisa insignificante comparado com o muro que há na Palestina. E então o que o Trump quer fazer... aquilo. Então, os que fizeram o muro de Berlim eram crianças, e que deram uma brincadeira.
Só há uma pequena nuance. Né? Qual é que é? Entre um muro e o outro.
Eu acho que eles já estão a ficar todos parecidos. Não sei porquê.
Por acaso, acabei de ler
acho
agora...
Acho que essa nuance não dura muito tempo.
Não,
vamos dar-lhe tempo.
Acabei de ler, portanto, acabei de ler agora as memórias do Khrushchev,
o homem do sapato.
Portanto, e ele explica, por acaso é muito interessante. Eu agora estava a falar do Jorge Sampaio, eu gosto imenso de ler memórias porque a ideia de estarmos a ler na primeira pessoa, quer dizer, não é? É como se nos estivessem a contar, não é? Naquele dia
mas
tivemos...
Mas deixa-me só dizer-lhe uma coisa, há tempos, aqui há uns anos, uma entrevista com o Michael Caine, que a gente conhece, excelente ator, e perguntaram se ele não ia escrever uma autobiografia, e ele disse, uma autobiografia para quê? Se eu quiser contar a minha vida, escrevo um romance. A autobiografia... Nunca, mas nunca é verdadeiramente o que aconteceu. Quer dizer, o romance. Ele desenvolvia aquilo muito bem, estava interessante. A autobiografia é aquilo que as pessoas querem que os outros acreditem que foi a sua vida. Não é a sua vida real, nem o seu ponto de vista real.
Mas
nos romances, às vezes, é que as pessoas descuidam.
O Khrushchev façam são as gravações, não é? São fitas que ele gravou, milhares de horas, não sei o quê, e ele explica a razão do muro de Berlim. Por acaso é engraçado que aquilo creio que é dos anos 70, não sei o que é, portanto, as gravações. Ali antes já ele estava retirado. E ele diz que não chama muro de Berlim, chama lá que terão que tomar medidas e tal, na fronteira, uma coisa deste género, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque, na verdade, não havia como, quer dizer, os alemães da RDA não estavam a compreender, quer dizer, o espírito da coisa. Portanto, estavam a ir, também por culpa dos da RFA, que os atraíam com outros salários, etc. E então chegaram a pôr a hipótese, isto é dito pelo presidente da União Soviética na altura, do Comitê do Partido Comunista, de os da RDA pediam para irem de outros países do Bloco Leste para repor as pessoas que estavam a sair da RDA. Porque, apesar de tudo, a RDA no Bloco Leste era melhor que os outros. E então ele disse que não podia ser, porque como é que os soviéticos iam sentir a sair da União Soviética para ir fazer o que os da RDA não queriam fazer porque tinham ido para o capitalismo. E então tiveram que se tomar medidas na fronteira. Portanto, o Sr. Trump, com medo que os americanos se desatem a fugir para o México, toca de fazer um muro
para que não, os americanos não sabem. É que o muro de Berlim não era para... Aliás, quem viu o filme magnífico, que é o Goodbye Lenin, é justamente com isso que brinca, não é? Quer dizer, que é o êxodo dos ocidentais todos aí para Berlim.
Mas
leste,
outro dia alguém...
E então eles acolheram.
Que era, portanto, se os mexicanos responderem ao muro...
Não há nenhum muro ainda deste.
Se os mexicanos responderem ao muro... Esperando,
os mexicanos têm um muro para separar da Guatemala.
Exato, e eles o que podem fazer é acabar com a exportação lá das drogas e das cocaínas e tal. E então dizia.
Exatamente, é ao contrário.
Se eles acabarem com a exportação de cocaína, são os próprios americanos que deitam o muro abaixo de ir lá à procura. Quer dizer, porque esta ideia de que só existe oferta quando não há procura é até um paradoxo que anula as lógicas capitalistas, não é? Esta ideia que há uns indivíduos que fabricam os pós snifáveis e que os vendem, mas as outras pessoas não os querem utilizar, é de facto uma lógica distorcida. Quer dizer, se não houvesse. Mas o curioso, que pouca gente.
É o lado bom, da droga.
Não, mas nos Estados Unidos, que tem um sistema de saúde absolutamente execrável, não é? Que toda a gente percebe e sabe como é. Houve, a dada altura, um forte aconselhamento aos médicos de clínica geral para receitarem opiáceos às pessoas e drogas antidor que provocam habituação. As drogas antidor são aquilo que se toma quando não se consegue aceder à cura da doença, não é? Não é? Portanto, drogas são baratas, mais baratas e tudo mais. E, portanto, há... Mas isto não sou a dizer, americanos, não é? A estudar esses fenómenos da toxicodependência e médicos, que foi mesmo fomentada na população americana o uso para qualquer problema, tufa, um comprimido. Aliás, nós estamos a ver filmes e aquilo é assim, tufa, dá uma cabeça, tumba, duas aspirinas.
António Pinheiro,
não, não deve haver nenhum país no mundo que, tão fértil em teorias da conspiração como os Estados Unidos.
Também, provavelmente.
Não, são estas chatices da liberdade de expressão.
Isso também não me espanta nada.
De poder publicar coisas, livros à vontade.
Não, mas parece que o uso de analgésicos que tem efeito aditivo é muito, muito vulgar. Já aqui vai ao médico e tem uma dor, não lhe vão receitar imediatamente um opiáceo para lhe tirar a dor. Vão primeiro ver de onde é que vem a dor e como é que se cura a dor e como é que se repara não sei o que. Quer dizer, mas pronto, enfim, o muro é lá entre eles, porque nós, com os espanhóis, não temos muros, porque nós precisamos de ir buscar os caramelos, e eles também gostam de cá vir, e portanto não vamos ter esse problema.
António Pinho, para fechar o programa.
Pois, para fechar o programa, é obviamente que também um tema musical, e eu inspirei-me também aqui no senhor. Comecei por, deduzi que o Rocha Canet trouxesse o Chuck Berry, naturalmente, que era, como disse o Bob Dylan, né, quando morre o Shakespeare do rock and roll, era difícil fugir. Mas o senhor Dijsselbloem veio introduzir aqui um grão de areia na engrenagem, porque, na verdade, mesmo o Chuck Berry tinha que ser valente aqui para manter firme a minha opção inicial. Então, daí a ver, quer dizer, só usando a PA 2000, não é? Teriam uma coletânea, não é? Fariam aqui uma coletânea de dois álbuns, não é? Daqueles, um álbum duplo, como se dizia antigamente, um LP duplo, só com a temática do Sr. Dijsselbloem, das ditas senhoras e o vinho verde, não é? Portanto, quem quiser pesquisar pelo YouTube fora, o Zena Pá 2000 é um conselho que deixo, sobre vinho verde e sobre as senhoras da vida artística, há todo um manancial por aí fora. E então, o Chuck Berry, de facto, já falámos aqui, não é? Quer dizer, é uma lista interminável de gente que tocou em concertos, gravou em discos, etc. Aqui o Johnny B. Goode, que é ele, a própria história do Johnny B. Goode, não é? O sonho do rock and roll e tal, que vinha lá do Louisiana. Ora, e então eu também aqui, para não esquecer completamente o Sr. Dijsselbloem e para não meter aqui álcool ou barulho e tal, escolhi uma versão do Johnny B. Goode, do Peter Tosh, que é de 1983, que lá está, ele adapta o Johnny B. Goode à Jamaica. E pronto, e sendo a Jamaica, nós sabemos que é mais há uma maior afinidade, a maior afinidade entre a Jamaica e Amsterdão, não é? Portanto, aquela coisa dos coffee shops, etc. E, portanto, também o Sr. Dessa Blume fica aqui, se não é homem de copos, não é? Ele é magrinho e tal, portanto, é capaz de ir aqui mais pelo Peter Tosh.
Obrigado, António Pinho e Manuel Rocha Carneiro, pelo Falar Claro de hoje. Voltamos dentro de 15 dias. Até lá.